Já todos conhecem, portanto, os objetivos desta lista, que é coletiva, onde estão, portanto, 8 alunos de uma turma do 9º ano, que sabem que a entrevista está a ser gravada e que depois vai ser reproduzida e, portanto, que deram o consentimento através deles próprios e dos encarregados de educação. Camas?
David.
O David.
Manel.
O Manel.
Raquel.
A Raquel.
A Maria. A Luanda. Helena.
A Milena.
A Eduarda.
A Isabel. Pronto, eu vou começar por perguntar as idades que têm. Portanto, começamos aqui, dizem o nome e a idade, está bem?
14.
Não precisamos referir os nomes, todos têm 14 anos, não é? Já um bocadinho os passatempos favoritos aqui do David.
Desenhar.
O Manel.
Jogar computador.
Raquel.
Ler. Ouvir música.
A Maria. Ouvir música. A Luanda.
Computador.
Ler. A Milena. Ler.
A
Eduarda.
Música.
Ouvir música. E a Isabel?
Ouvir música e jogar no computador.
Muito bem. Como aluno, quais são, assim, numa primeira impressão, as vossas preocupações enquanto frequentadores da escola? Não precisamos seguir uma ordem, podem só levantar o dedo, depois o nome, Vitor.
Ter notas, pronto, notas nos testes e no final do período que satisfaçam, pronto, o setor em termos de passar o ano.
Aquilo que me estás a dizer é que a tua principal preocupação é ter notas, ter boas notas, não é? Muito bem. Mais alguém?
É basicamente aquilo que ele disse.
A Luanda, portanto, está a dizer que é basicamente aquilo que ele disse, que a vossa preocupação enquanto alunos na escola é ter
boas notas.
Há mais alguma preocupação que vocês tenham ou não?
Também tentamos ter o mínimo de problemas possível, como, por exemplo, em termos disciplinares ou arranjar confusões, pronto.
Porque isso também conta para a nossa experiência. Ter um bom currículo.
Muito concretamente, o que é ser um bom aluno?
Fazer trabalhos.
Tem que dizer o nome, está bem?
Maria.
A Maria.
Fazer os trabalhos, ir a todas as aulas, ter boas notas nos testes. Não fazer certas coisas más.
Um bom comportamento.
Fora das aulas, na escola. Ser assim, pronto. Chegar pontual.
Mas não, só dentro das aulas, mas também um bom aluno deveria participar em muito mais coisas, como, por exemplo, podia participar em coisas extracurriculares e. Museus, visitas de estudo, participar em clubes, sem ser basicamente aquilo que as pessoas dizem que é um bom aluno. Não temos temos de absorver a aprendizagem, mas também vamos ter de utilizar para saber como a utilizar no futuro.
E a maior parte das aulas é só tudo teoria, não é nada?
Portanto, a Luanda está-me a dizer que a maior parte das aulas é só...
Teoria. Não aplicamos aquilo que estamos a dar na vida.
Não aplicam o que estão a dar na vida, não é? Diz Raquel.
Eu acho que isso também se vai refletir, digamos, que na nossa cultura, não é bem cultura.
No nosso futuro.
Sim, no futuro. Estamos a fazer visitas de estudo e isso assim também estamos... aprendemos mais nessas coisas do que às vezes nas aulas.
Sim, porque se nós praticássemos mais, nós... Em termos da vida, íamos aplicando sempre o que aprendíamos. Agora, com teoria, nós às vezes estamos fora da escola e não nos lembramos do que aprendemos.
Mas achem que não terá que haver, em algumas situações, não terá que haver teoria?
Sim.
Não tem que aprender alguma teoria?
Claro. Sim, mas podíamos praticar essa teoria.
Portanto, estão-me a dizer que essa teoria deveria ter correspondência em termos da prática, é isso? Muito bem. Rei Isabel, disse.
Ou sabemos o que é que nós vamos fazer no futuro com ela.
Pelo menos a alguns níveis.
Pois, acho que deve de haver, teórica e depois acho que devíamos aplicar isso na prática.
Tem-se É por causa que nós não podemos só estar a aprender teoricamente através das palavras do setor, e também não podemos estar só a passar o resto das aulas como a fazer demasiados exercícios, porque poderemos estar a ficar saturados de alguma forma. Por exemplo, passamos a fazer uma aula teórica, outra aula exercícios. Isso aí vai nos afetar.
Sim, Luanda, isso.
É, há disciplinas que é só teórica. Nós só damos isso.
E há outras que é exercícios.
E há ver uma inteiramente disso tudo.
Muito bem, então estamos aqui já a entrar um bocadinho no campo daquilo que se avalia em relação a isso, não é? Então, como é que vocês definem a avaliação? Quantos recursos vêm à cabeça? Quando se fala em avaliação?
Testes, notas, dos testes.
Vamos falar um de cada vez, está bem, Maria?
Testes, comportamento, participação, aquilo que os.
Luanda.
Aquilo que os professores têm para nos avaliarem.
Muito bem.
Isabel.
Conhecimento. Quando se fala em avaliação, fala-se em conhecimento, não é? Avaliação de conhecimentos. Muito bem. Diz-se, Raquel.
Embora às vezes nem sempre seja assim. Porque nós até podemos participar muito, prontos, ter um comportamento razoável e chegar aos testes, prontos. Corre mal e. As notas às vezes vai-se refletir só nos testes, eu acho isso mal.
Então, diz Milena.
Há professores que não têm uma percentagem fixa, todos os professores não têm uma percentagem fixa de avaliar cada nível. Cada um avalia o seu nível, porque numa disciplina contam mais para a avaliação final os testes do que a participação, ou os trabalhos de casa, ou.
Aí já estamos a falar de critérios de avaliação, não é?
Mas isso já ocorreu uma vez com a nossa turma, em que um dos testes era para ser dois testes, um em computador, um em geografia, sim, um em computador e um escrito, e parece que o computador foi cancelado. Ou seja, nós, quando nós estávamos com menos stress no teste escrito, o que é que aconteceu no fim? Muitas pessoas não conseguiram ter a nota nesse ponto.
Que isso já com o teste escrito
relativo 100%. Certo. Então, uma forma é que vocês conhecem os critérios de avaliação da escola e de cada disciplina. Como é que são informados? Milena.
Nem sempre os critérios de avaliação no início do ano são dados definidos por percentagens de 0 a 100. Porque há professores que começam de imediato a dar matéria e há outras professores que nos informam da quantidade de percentagem que temos que reflete na nota final.
Em cada, nos diversos parâmetros de avaliação, não é? E tem que estes critérios são definidos convosco, são trabalhados convosco, que são apenas informados ou nem sequer são informados? Como é que acontece? Eu queria que me explicassem isso bem. Diz lá, Raquel, pois vocês já.
Dão-nos a conhecer, que era como a Milena estava a dizer, são, pronto, nós conhecemos os critérios de avaliação, mas por vezes acontece que nem sempre é assim. Os professores. Damos certos critérios que depois já. Ou seja, eles quando estão a avaliar um aluno, às vezes também são influenciados por outras coisas sem ser as notas e conhecimento.
Mas, dependendo do setor, existem uns setores que logo ao início mostram os critérios de avaliação e costumam sempre nos relembrar. Existem outros que nos dizem, por exemplo, 30% vai contar para o vosso comportamento, outro vai ser dos testes, portanto têm de ter cuidado e isso. Muitos outros não falam, a não ser ao fim do período, quando nos vão avaliar. Ou então quando nós fazemos a nossa autoavaliação, porque depois.
Ou seja, os critérios aparecem a posteriori já da avaliação.
Sim.
Aparecem já a posteriori, ou seja, antecipadamente vocês não souberam o que é que iria contar para a vossa avaliação?
Não,
é? A maioria não diz. Ao longo destes anos todos tem sido essa a impressão que têm. É? E aqueles que vos dizem, depois são cumpridos esses critérios?
Nem sempre.
Pois, nem sempre.
Mas também nunca nos dizem claramente.
Pois, nunca nos
dão-nos só uma noção daquilo que vai ser.
Por exemplo,
mais alguém? Então digam-me o seguinte, quando têm dúvidas sobre uma avaliação que vos é feita em determinada disciplina, não importa qual, portanto uma delas, depois se quiserem referir exemplos poderão referi-los, como é que reagem? O que é que fazem? Maria?
Vamos falar do setor e tentar perceber como é que ele pôde-nos ter dado aquela nota, em base em quê?
Luana.
Eu acho que uma coisa que está mal é porque, é assim, mesmo que eles no início do ano nos deem os critérios de avaliação, quando nós vamos fazer a autoavaliação, não só nos perguntam as notas dos testes e se fizemos os trabalhos, não nos dizem, por exemplo, se portaste bem vais ter 30% neste critério. E pronto, acho que mesmo aqueles professores que dizem no início do ano, pois na autoavaliação nem sempre nos dão a conhecer a percentagem que temos nesse determinado critério. Por isso é que nós às vezes não percebemos as notas, só que eles também não explicam dessa forma.
Muito bem, Milena.
Eu, por exemplo, a matemática, sinto que nós somos mais avaliados pelos testes do que por trabalhos de casa, participação, fazermos mesmo exercícios nas aulas ou tudo o resto.
Tem, por exemplo, alguns casos que costuma aparecer, pronto, eu não vou começar assim a dizer nomes nem disciplinas, mas em que a média das notas afeta o aluno, em que 1 mais 1 é 2, é dividido por 2, e não creio que isso seja certo, porque já me aconteceu a mim eu ter, pronto, uma nota negativa num trabalho e uma nota, pronto, muito boa no outro, em que um adiciona o outro, divide-se e dá negativa na mesma. E eu perguntei ao tal setor, e então e o resto, a participação, o meu trabalho, o que eu fiz, o que eu... Pronto, o meu comportamento, e a única resposta que eu tive foi a única coisa que conta é o trabalho.
Pessoas têm em consideração a autoavaliação que vocês fazem e de que maneira é que eles a têm em consideração?
Isabel.
Diz a Isabel, sim, depois a Raquel.
Eu acho que sinceramente não. Eu acho que a autoavaliação, se calhar, dizem que devem-se fazer e tal, não sei o quê, mas eu acho que sinceramente não contam com isso. Podem ficar a ter em dúvida e pronto, mas acho que não pegam muito nisso.
É muito bem, disse.
Eu acho que os professores por vezes só fazem autoavaliação só mesmo para saber o que é que nós pensamos, o que é que nós achamos do nosso trabalho ao longo do período.
Não para levarem isso em consideração.
Pois.
E em que momentos é que fazem autoavaliação?
Na última aula do período.
E por vezes os setores nem sempre valorizam, digamos, que a nossa autoavaliação. Por exemplo, nós podemos pensar que merecemos 4 e os gestores nem sempre têm essa opinião e não valorizam isso.
Eu acho que, sinceramente, tive agora aqui uma ideia. Acho que os gestores, se calhar, deviam fazer autoavaliação no meio para fazer acordar os alunos como é que eles realmente estão nas aulas.
Isso aí é a avaliação intercalar.
Pois, mas também não se faz.
Mas podíamos ter podemos participar na nossa avaliação intercalar.
Pois, nós ainda não fazemos, não mais podemos fazer.
Na maior parte das vezes nós, na avaliação do final do período, temos mais ou menos conhecimento, mas na avaliação intercalar nós não temos nada a ver com isso, porque os professores falam com o diretor de turma e o diretor de turma com os pais. Nós nem sequer quase somos informados das notas que temos.
Milena.
E na autoavaliação há professores que fazem autoavaliação para simplesmente dizerem que fizeram. Há outros professores que fazem a avaliação para terem em consideração, mas a autoavaliação, nós estamos a fazê-la, sabemos o esforço que tivemos a fazer determinados aspectos. Nós sabemos o que fizemos e os professores depois podem dar-nos uma nota mais baixa daquilo que nós fizemos ou daquilo que nós pensamos que fizemos para atingir um certo ponto.
Uhum. Tendo em consideração aquilo que a Milena disse, já dando aqui um exemplo, aconteceu que alguns tutores fazem, pronto, dizem a nota logo que nos vão dar, pronto, uma estimativa da nota que nos vão dar logo a seguir à avaliação. Por exemplo, a Eduarda dizia ao tutor: ah, queria ter um 3, e o tutor diz: ah, vou-te dar 2.
Ou seja,
sem ter consideração a autoavaliação. Depois, por exemplo, a Isabel dizia ao tutor: ah, queria 4, ah, desculpa, vou-te dar 3. E, por exemplo, a Raquel diz, Raquel, tendo em coincidência ou sabendo aquilo que teve bem, dizia: ah, quero ter 4, e o tutor: vou-te dar 4.
Mas,
quando fazemos a autoavaliação, pedem para nós indicarmos o nível e depois pedem-nos explicar porquê esse nível. Às vezes fazemos isso, só que por vezes nem sempre acontece assim. Dizem-nos só o que é que nós achamos, podemos ter e pronto.
Não é matemático.
Essa é a tua opinião, Raquel, não é?
Sim, e acho que às vezes os gestores não têm a noção do nosso esforço e por isso às vezes as notas também.
Milena.
E também há professores que nos pedem se iremos ter alguma negativa ou não, para não nos prejudicarem tanto. Mas,
por exemplo, nós fazemos a autoavaliação no último aula do produto e nessa altura os professores já têm mais ou menos pensado a nossa nota.
E alguns já sabem mesmo.
Pois, por isso devia ser feita um bocadinho antes, que era para os professores, quando pensassem na nossa nota, já terem em consideração a nota. Autoavaliação, porque às vezes quando nós fazemos a autoavaliação, eles dizem-nos logo a seguir a nota que vamos ter, já nem pensam no que nós dissemos.
Pois, esses são aqueles gestores que não têm em consideração a nossa autoavaliação.
Muito bem. Então, como é que reagiriam se um professor decidisse convosco, combinasse convosco, o que é que iria ser avaliado e a valorização que iria atribuir a cada um desses itens de avaliação ou desses conteúdos de avaliação?
Se fosse cumprido, correto.
Qual é a vossa opinião que têm sobre os níveis de 1 a 5?
Por exemplo, um aluno que mereça mesmo 4 e os gestores dão-lhe 3 e outro aluno que mereça mesmo 3 é injusto, porque estão no mesmo nível de avaliação. Embora um corresponda ao 4 e outro ao 3 mesmo. Acho isso injusto porque acho que... Pronto.
Parece
as capacidades
igual.
São diferentes.
Maria.
Eu acho que, por exemplo, era melhor termos uma avaliação do 1 ao 20 do que 1 ao 5, porque estava cá, como a Raquel disse, um aluno que esteja no nível 4, que esteja entre o 4 e o 5, é muito mais fácil o setor dar-lhe uma avaliação entre o 1 e o 20 do que lhe estar a dar o 4, porque se ele tem.
E o mais justo antes? Mais justo.
Quem é que queria intervir mais?
Eu.
Milena, sim.
É praticamente o que a Raquel e a Maria disseram, porque o 4 de um a 20 corresponde a mais do que uma nota, um nível final. E isso é muito injusto, porque de um a 5 isso é muito vago. E nem todos temos a mesma capacidade para adquirir o mesmo nível.
Reagiriam se um professor, numa das disciplinas, vos dissesse: eu vou-vos avaliar, mas não vou fazer testes de avaliação?
Era muito bom.
Luanda, diz? Queres explicar isso melhor? Disseste que era muito bom, não é? Explica lá isso melhor.
Não, porque é assim... aquilo que nós aprendemos nas aulas nem sempre sabemos refletir bem nos testes. Por exemplo, há um aluno que pode saber muito daquela matéria, só que chegar ao teste e ter uma branca ou assim, não se conseguir explicar. E há um aluno que pode não saber nada, só que chegar ao teste, ou porque andou a estudar muito à na véspera, ou por outras razões, tirar boas notas. E se fosse uma avaliação assim mais, pronto, prática, exato, era mais justo às vezes.
Também existem vários alunos que conseguem absorver a matéria muito melhor do que outros e pronto, muitos querem, ficam assustados e têm medo de terem uma má nota, portanto começam a estudar bastante na véspera, enquanto outros estudam pronto, diariamente ou de de tempos a tempos. E depois, nos testes, qualquer um deles pode acontecer tudo. Pode ter tido um mau dia, ter tido stress, e tudo isso pode dar uma branca, como a Luanda tinha dito. Às vezes o que eu acho é que os testes não conseguem tirar exatamente a matéria da nossa cabeça, porque nós sabemos que ela está lá, só que nós não nos lembramos dela por vezes. E nós sabemos que se fosse um acontecimento e tenhamos de usar essa mesma matéria, que podíamos usar logo, mas nos testes não, é apenas um papel branco que está à nossa frente, em que nós temos de resolver problemas que não afetam o nosso dia-a-dia.
Muito bem. Mais alguém quer? Disse,
conforme o David disse, isso é verdade, porque há professores que, ao fazermos os testes, metem as perguntas de avaliação demasiado vagas, demasiado indiretas, para nós desenvolvermos. E isso aí vai-nos complicar muito, porque estão-nos a pedir uma coisa. E nós temos os conhecimentos todos, mas depois não nos especificam aquilo que temos que explicar. Isso vai-nos dificultar bastante.
Portanto, consideram que têm alguma dificuldade, não é, em algumas disciplinas, ou por vezes, em alguns testes, em compreender as questões, é isso que me estás a tentar dizer, compreender as questões que vos colocam. Consideram que elas não correspondem àquilo que acontece durante as aulas?
Luanda, às vezes nas aulas nós fazemos exercícios e assim, mas o grau de dificuldade das perguntas não é bem igual, porque são mais diretas e assim, nos textos, como a Milena disse, as perguntas são mais indiretas.
E não é só isso, Maria.
Maria, sim.
As perguntas que saem nos textos, muitas das palavras das perguntas nós não percebemos. E depois os professores não nos querem dizer o seu significado.
Milena.
Há muitas pessoas que nem nos explicam como é, nem leem. Há pessoas que leem o texto para nos explicar, mas há outras que nem agarram o texto para nos explicar. É só nos dão o texto para as mãos e nós temos que fazer. Quando tocar, temos que entregar.
Isabel, sim.
Isabel. Já aconteceu há bem pouco tempo aparecer dois exercícios que nós não fizemos na aula. Deu assim muito vagamente, mas eu, pelo menos, e alguns da minha turma ficaram espantados porque não apareceu. Eu acho que aqueles exercícios que vão para os testes, acho que ainda são aqueles que devem ser mais revistos.
De que forma é que seriam importantes conhecerem a cotação de cada questão nos testes de avaliação? É, muita gente levantou o dedo. Vamos começar por aqui, já que quase todos levantaram, David.
Por vezes, eu já fiz vários testes e por exemplo, num teste, por exemplo, de matemática normal, vejo as perguntas, algumas tenho dificuldade agora a passar à frente e por vezes eu não sei exatamente qual dar mais importância ou qual matutar mais durante mais tempo, porque por vezes perdemos muito tempo do teste a tentar resolver uma pergunta que talvez possamos resolver ou não, que não tem contribuição nenhuma para o, pronto, não, pode não ter...
pode não contar muito.
Sim, não, como a Luanda disse, pode não contar muito. E, por exemplo, quando eu cheguei ao teste intermédio, isto aconteceu quando estava no oitavo ano, a cotação estava toda lá. E então concentrei-me nas perguntas que tinham uma maior cotação e comecei por aquelas que tinham uma maior cotação e eram mais fáceis para mim, e depois para as mais difíceis. E em último tentei fazer aquelas que tinham uma cotação muito menor. Por exemplo, quando cheguei a esse teste, esforcei-me ao máximo na última pergunta, que era um problema grande, e consegui, graças a isso, ter uma nota boa para o teste intermédio.
Raquel?
Por mim, não é? Que há exercícios no teste que nós já os fizemos na aula, ou parecidos. E às vezes esses aí não contam tanto. Eu acho que deviam de contar, porque afinal nós estamos, digamos que, os gestores estão a verificar se nós estamos com atenção nas aulas e aqueles exercícios que nós fazemos durante as aulas, e é ali que eles vão saber se nós estávamos atentos ou não. Acho que
se aprenderam, não é?
Há pontuações que eu não...
Maria?
Estava cá como a David disse, eu acho que cada pergunta devia ter uma cotação, porque há perguntas que nós sabemos melhor e que se calhar contam muito menos, e há aquelas que contam mais e nós temos que estar assim a pensar mais. Então nós íamos fazendo essas enquanto tínhamos mais tempo, só em último caso, para o último tempo é que deixávamos as mais fáceis, as que tinham menos tempo, menos cotação.
E no final do teste? Conhecem as cotações que se foi dada a cada questão? Não conhecem? Que forma é que achariam que isso seria importante?
Muita, porque nós ao estarmos a fazer o teste, estamos a, como o David disse, podemos dar mais importância, acho que conta mais para a nota final desse mesmo teste do que às outras. E mesmo no final do teste, quando nos o entregam já corrigido, não temos a percepção de quem é que teve mais pontos por ter determinado a resposta e quem é que não teve. Por exemplo, podem ter duas respostas parecidas e um ter mais cotação do que o outro.
David?
Em relação ao que a Milena disse, quando nós vamos a fazer a correção do teste, sabemos que vamos precisar de resolver aquelas perguntas e temos de saber naquilo que erramos para que no próximo teste não aconteça isso, e não conseguimos saber quanta pontuação é que tivemos naquela pergunta, porque existem muitos tipos de certos, existem o incorreto, o incompleto, existe o certo com traço, o certo com dois traços. Por vezes eu olho para aquilo, parece-me um grande problema estar a tentar decifrar aquilo que os gestores metem para ali. É que muitas vezes não consigo perceber o que é que eles tentam dizer. Cada setor tem a sua maneira. Podia haver uma maneira padrão, em vez de um fazer com certo com traços, outro com incompleto, outro com XX, outro com...
E como é que o conhecimento desses parâmetros iriam melhorar as tuas aprendizagens?
Se no fim do teste, quando o recebesse, e depois fosse-me mandado corrigir, conseguia perceber exatamente aquilo que eu tinha feito de errado. Por exemplo, tenho uma pergunta à minha frente. Sei que tive incompleto, mas qual é que é a parte que eu tive de incompleto? O que é que eu tive ali de errado? Porque é que me arriscaram aquilo? Porque é que eu tive um certo contraste em vez de um certo total? O que é que eu posso fazer para melhorar esta pergunta para depois não ter os mesmos problemas? Por vezes isso aí pode afetar...
Raquel?
Acho que estão todos de acordo comigo na disciplina de ciências, quando nós fazemos mini fichas ou mesmo os testes, quando estamos a fazer a correção, a setora indica-nos aquilo que nós deveríamos ter colocado na resposta. Ou seja, se numa resposta nós deveríamos ter colocado quatro coisas, a setora refere essas quatro para que nós para a próxima tenhamos mais cuidado quando estamos a ler a pergunta, indicar.
Luanda?
E há, por exemplo, quando nos entregam os testes, há pessoas a quem nós pedimos para dar as percentagens do teste. E alguns professores, quase todos os professores, dizem-nos que isso é proibido. Que a escola proíbe. Todos os professores dizem que a escola. Proíbe que os professores deem
as cotações.
Mesmo das perguntas. Dizem que dar as cotações das perguntas e do teste todo é proibido.
Vocês consideram. Existem razões para que isso aconteça?
Eu acho que só é bom para nós, não tem nada de mal.
Pois, eu acho que não tem nada de mal, porque no fim nós só queremos saber quanto é que as perguntas valiam. Pronto.
Se pensarmos ao contrário, o que é que isso poderá nos afetar? Se soubermos as cotações, o que é que nos vai afetar?
Não nos afeta em nada.
Eu não percebo.
Muito bem. Muito bem, Milena.
Por exemplo, eu já tive um teste em que tive a nota máxima de satisfaz, que é 69%, e a setora só no período seguinte é que me disse que eu tinha tido essa percentagem.
Tu consideras que seria importante tu teres tido na altura esse conhecimento? Porquê? Diz-me porquê.
Porque eu pensei que o satisfaz fosse baixo, porque o teste tinha-me corrido mal, eu pensei que o satisfaz fosse baixo, mas afinal era só mais 1% e chegava bastante.
isso na automotivação.
E isso tem a ver com, depois com questões de motivação para ti, com
sim,
desmotivação?
Sim, então, depois como a Luanda referiu, na autoavaliação eu autoavaliei mais baixo daquilo que tive no, ao final do período.
E por vezes não é só nós a queremos saber a cotação. O que é que nós, quando chegamos com uma nota de não satisfaz, satisfaz plenamente. Posso ter tido um satisfaz alto, não saber, por exemplo, mostrar o meu encarregado de educação e achar, ah, isso é baixo, devias ter tido melhor, devias coisas. Quando na verdade aquilo estava à beira do bastante.
Muito bem. Diz-se a Maria.
Pois, para a David, eu acho que os setores deviam meter a percentagem no teste. Por exemplo, metiam satisfaz, como a Milena disse que teve 69%, metiam satisfaz 69%. Que é para os pais também terem uma noção da percentagem que os filhos tiveram. Que é para não estarem sempre a ralhar connosco.
Qual é que foi realmente?
Pronto, mas estamos estado aqui a falar dos testes e vocês já ouviram falar certamente que existem diferentes tipos de avaliação. Que existe a avaliação diagnóstico, avaliação formativa e avaliação sumativa. E gostaria agora, se fosse possível, que qual é a ideia que têm destes diferentes tipos de avaliação e se me pudessem dar exemplos melhor. Podemos começar para a avaliação formativa, está bem? Diz lá, Milena.
Então, na avaliação diagnóstica é quando os professores, ao início de cada matéria ou de cada modalidade, de cada capítulo, nos vão...
Diz Milena.
Nos vão para... Estão já a avaliar no ponto em que nós estamos. E na formativa e na sumativa, a sumativa é mais a nível global de tudo. E na formativa é quando nos veem até que nível é que nós já evoluímos.
E os professores, estás-me a dizer que os professores veem e vocês não veem? Ou de que forma é que vocês veem?
Que por vezes nos testes diagnósticos, nós, pronto, não damos tanta importância a esses testes, porque no fim...
E na formativa?
Formativa, damos...
Deem-me exemplos, deem-me exemplos de avaliação formativa que tenham realizado até hoje. Exemplos de avaliação formativa.
Nós antes de... Prontos, na semana Raquel. Em que vamos fazer o teste, por exemplo, de geografia, está sempre na plataforma do Moodle um teste formativo para que nós o realizemos para ver se temos dúvidas e qual é que é a matéria que precisamos de estudar mais.
Mas depois estamos tão muito mais atenção aos formativos, porque nos formativos nós nem sequer fazemos correção.
Portanto, a Luanda está-me a dizer que os professores dão mais importância aos testes formativos, não é? Sim, diz, explica.
A maior parte dos professores não conta quase nada a avaliação formativa. Nem é feita a correção para nós estudarmos, nem isso.
Nada.
Diz, Isabel.
Nada. As fichas de ciências, essas aí são. Agora, de ciências, essas aí não são. E o resto, não fazemos nada. Ciências.
Sim. Mais algum exemplo que queiram dar?
Nós já estamos praticamente não fazemos avaliação
formativa. Digam-me o seguinte, como é que preparam as vossas avaliações?
Como é que nós nos preparamos para os testes?
Posso?
As fichas.
É assim, eu normalmente faço resumos. Resumo Raquel. A matéria toda e estudo pelos resumos, mas também... Vou olhando para o livro, que é para conciliar a matéria.
Muito bem. Isabel?
Depende. A matemática, exercícios, muitos. A história, várias coisas. Cronologia, resumos, depois vai-se ao final e vê-se os esquemas e escrevemos tudo. Mas na maioria faz resumos.
David?
Eu tento, por exemplo, para mim o máximo que eu tento é absorver as aulas. Eu tento receber toda a matéria que aprendo em cada dia e depois tento voltar a revê-la em casa. Mas não costumo estudar na véspera, porque acho que isso aí apenas nos vai conduzir mais para o stress e o nervosismo.
Falaste-me em stress. Notas. Diga-me uma coisa, como é que se sentem quando vão fazer uma avaliação?
Depende muito da disciplina.
Luana, depende da disciplina, sim, diz.
E do tipo de teste também, porque...
O tipo de professor.
Pois também.
Por exemplo, se for um teste de computador, vamos lá e pimba.
Que... Maria.
Por exemplo, há disciplinas em que eu, às vezes, quando estou... Faltam aí uns 10 minutos, parece que me dá umas brancas, parece que me esqueço da matéria, tenho que voltar a agarrar nos resumos, voltar a ver. Parece que mesmo assim não entra cá nada, esqueço-me tudo. Minutos antes, enquanto tinha tudo bem sabido, sabia tudo bem.
Muito bem. Mais alguém? Quer completar? Não. Então, para que é que serve a avaliação que se faz na escola?
Olha,
na vossa opinião, para que é que serve a avaliação que se faz na escola?
Os professores têm a mesma percepção daquilo que conseguiram transmitir e dos conhecimentos que nós conseguimos adquirir.
Se chega ou não para transitarmos dentro.
E para o nosso futuro, para o nosso currículo.
De que forma é que as aprendizagens que fazem aqui na escola e as avaliações que fazem são úteis para o presente e para o futuro? Diz Raquel.
Em muitas disciplinas nós adquirimos conhecimentos que nos vão favorecer para o futuro, como por exemplo a cultura geral e assim. Mas acho que há em certas disciplinas há matérias que
não serve de nada.
Pois,
nós não apenas para a cultura geral. Temos...
Ou então podem servir, mas nós não temos a mentalidade que vai servir ou não pensamos que nos irá servir algo.
Qual a profissão, Vi, tu gostarias de seguir no futuro?
Pronto, eu gostaria de seguir várias, mas para aquilo em que eu estou centrado é medicina geral.
Medicina. Manel?
Ainda não sei.
Ainda não sabe. A Raquel?
Eu gostaria de ser pediatra.
Pediatra. A Maria?
Eu gostava de seguir a medicina, só que não sei se é virado para veterinário ou para médico, ainda não tenho bem a noção.
Luanda?
Ou psicologia ou direito, não sei.
Muito bem. Milena?
Psicologia ou medicina?
Eduarda?
Ainda não sei, mas talvez desenho, informática, que é aquelas disciplinas que eu tenho melhor nota e que também custou menos.
Isabel?
Medicina, mas não sei diretamente com o doente.
Obrigado a todos, tá?